Senhor presidente, nobres colegas deputadas, deputados, a todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, por demais redes sociais, imprensa presente, senhoras e senhores aqui presentes. Eu venho com um pouco, com muita responsabilidade, mas com um pouco de apreensão, para falar de viroses que estão se sobrepondo e que estão causando epidemia e sobrecarga nos serviços de saúde do nosso Estado. Nós estamos falando, basicamente, da Covid, que é causada pelo SARS-CoV, que é um vírus, outras variantes, como a Ômicron, suas subvariantes. É causada também, nós temos a influenza, que é a famosa gripe, que causa as infecções respiratórias junto com o vírus sincial respiratório. E temos a dengue, que, ao contrário das outras doenças respiratórias, ela é produzida, ela precisa de um vetor para que a pessoa seja infectada. Precisa de um mosquito Aedes aegypti. Ao contrário das viroses respiratórias, que são transmissíveis pelo ar, pelo espirro, pela saliva. Pois bem, estamos agora num momento bem difícil para a saúde pública em nosso país. Nós estamos com essa sobreposição de viroses, viroses que aconteceriam, que estariam começando a acontecer em março para abril. A gente já tem o pico dessas viroses agora em março, em abril, quando era para estar iniciando, com picos mais ou menos em junho, julho. Quem não se lembra que o ano passado foi declarado situação de emergência na saúde pública do estado de Pernambuco por essas infecções respiratórias, que são as síndromes respiratórias agudas graves, que elas atacam principalmente recém-nascidos, crianças até 2 anos, e o número de mortes, a mortalidade, a letalidade é muito alta. Invariavelmente, essas crianças precisam de unidade de terapia intensiva, que era outro gargalo grande em nosso estado, porque nós tínhamos poucos leitos disponíveis ao longo do estado de Pernambuco. Isso era um problema muito sério há cerca de 4 anos atrás. Nós já estamos vendo que, ao longo de um ano e 2 meses, novos leitos de UTI, especialmente pediátrico e neonatal, estão sendo abertos no interior, a falada interiorização da saúde. Mas eu quero falar aqui, em especial, porque não há como a gente politizar. Politizar temas da saúde quando não se tem o conhecimento científico, técnico. Não há como fazer nenhum tipo de boneco, trazer aqui, chamar, querer fazer alguma alusão a governos passados, né? O executivo, governo de presidentes passados, porque são coisas totalmente diferentes. A gente falar em dengue, a gente falar na explosão dos casos de dengue, que agora em 2024 vem acontecendo, mas que até o momento, infelizmente, a gente tem, até o momento, 1.000 e poucas mortes, mais de 2.900.000 casos, com a previsão de quase 4 milhões de casos ao longo de 2024. Quando, em anos anteriores, nós tínhamos 1 milhão de casos, 1.000 mortes. Isso foi em 2023. Até o momento, nós temos mais de 1.000 mortes e temos mais de quase 3 milhões de casos. Isso porque, como o deputado Gilmar Júnior colocou aqui, a gente inclui a dengue junto com outras arboviroses, que inclui o Zika vírus, que inclui a chikungunya. E são arboviroses que as pessoas negligenciaram. A população, no início, falava de forma pejorativa: eu estou dengosa, eu estou com dengue, eu estou com chikungunya, eu estou com Chico. Não sabia da gravidade dessas doenças, especialmente da mortalidade que viria a acontecer pelos casos de dengue, que hoje é chamado de dengue grave, antes de dengue hemorrágica. E é preciso o vetor, é preciso o mosquito. Temos 4 subtipos de dengue em nosso país que estão circulando. Daí a dificuldade de se produzir vacinas para esses 4 tipos, com esses 4 subtipos de vírus. Nós já temos aí a vacina que ontem começou a ser aplicada aqui em Pernambuco, na primeira gerência regional de saúde. Essa vacina está sendo aplicada na faixa etária de 10, 11 anos até 14 anos, que foi a faixa etária mais acometida, onde teve mais complicações. E a gente está tendo também outros tipos de viroses. Em 2015, no primeiro surgimento dos casos, deputado Gilmar, da microcefalia pelo Zika vírus, eu instalei uma comissão especial para que a gente acompanhasse os casos de microcefalia por Zika vírus aqui no estado de Pernambuco. De 2015 a 2018, a gente andou com a comissão de 9 deputados, nós visitamos todos os equipamentos de saúde. Até então, era uma doença que ninguém sabia o porquê tinha acontecido, porque o estado de Pernambuco tinha tido o maior número de casos em tão pouco tempo. E nós precisávamos também obter muitas respostas através da ciência. E a gente procurou os serviços para ver quais serviços iriam melhor adaptar a FAV, a Fundação Altino Ventura, a ACD, principalmente a Fundação Altino Ventura, iniciou, fazendo uma triagem dessas crianças. E ao longo dos 4 anos, dos 6 primeiros meses, a gente elaborou um relatório onde falava sobre o acompanhamento desses casos, o que precisaria para o acompanhamento desses casos em todo o estado de Pernambuco. 2018, eu não estive aqui. Essas crianças inicialmente precisavam de tratamento oftálmico, tratamento com fisioterapeuta, com fono, precisavam também de algum medicamento para melhor digestão, de sondas para melhor se alimentar. E a gente sabe que, ao longo do tempo, outras complicações vêm surgindo. Essas crianças hoje estão na faixa etária entre 8 e 10 anos, e por isso que esses problemas no quadril estão aparecendo, porque é a fase de crescimento, tá? E a gente precisa realmente dar uma resposta. Eu recebi o ofício de Germana da UMA na quinta-feira, que eu estava no sertão. Eu, de pronto, liguei para a secretária de saúde, liguei para Paula Lira, para saber como é que estava a situação. Ela me falou que agora, em abril, 20 novas cirurgias serão feitas. Nesses próximos 60, 90 dias, com as licitações que precisam ser feitas, outras tantas cirurgias precisarão ser feitas. mas eu já assinei o seu pedido de audiência pública para que a gente possa discutir, e que possa realmente tratar essas crianças como elas devem ser tratadas. Mas é com essa responsabilidade que eu trago esse tema, principalmente das infecções respiratórias, das síndromes respiratórias agudas, da sobrecarga dos serviços públicos, que já acontece em nosso estado, mas trago principalmente também porque essas doenças respiratórias, elas são sazonais. Todo ano acontece nesse mesmo período. Todo ano as crianças adoeciam nesse mesmo período e todo ano havia a procura por leitos de UTI pediátrico e neonatal que não existiam e muitas crianças morriam à espera desse leito. Mas, enquanto médica pediatra, a gente tem que ressaltar a importância de medidas que já foram tomadas preventivamente do governo do estado para o enfrentamento dessas infecções, dessas síndromes respiratórias agudas graves. Em fevereiro deste ano, o governo lançou o plano de contingência das doenças respiratórias sazonais na infância para 2024, uma iniciativa crucial para garantir a rápida detecção e resposta aos casos, aos surtos, às epidemias decorrentes da circulação dos vírus respiratórios com o fluxograma em que as equipes médicas, desde as unidades básicas, irão transferir para as unidades de pronto atendimento e essa para as UTIs, caso haja necessidade. O plano serve como diretriz para os serviços da rede de atenção e atua de forma transversal para mobilizar a sociedade para a adoção de medidas preventivas, como a vacinação contra a influenza, contra o pneumococcus, contra a Covid e para o controle dessas transmissões. Além disso, também atua como um painel de monitoramento da ocupação desses leitos na divulgação de campanhas de conscientização da população, capacitação de profissionais de saúde e a realização de atendimentos por teleinterconsultas. O governo de Pernambuco vem garantindo o investimento de 9 milhões de reais por mês para garantir recursos humanos e insumos necessários para o enfrentamento dessas doenças, não apenas durante a sazonalidade, mas ao decorrer de todo o ano. Essas ações preventivas demonstram uma visão abrangente e comprometida, como eu falei, de uma doença que é sazonal, que ocorre na mesma época do ano e que todo ano haviam filas de espera com mães chorando, com filho nos seus braços e sempre recorria à falta de leitos de UTI pediátrico e neonatal. No período correspondente à sazonalidade do ano de 2023, entre os meses de março a julho, correspondente às semanas epidemiológicas, de 9 a 30, Pernambuco recebeu a notificação de 2.600 casos de síndrome aguda, respiratória aguda grave, na faixa etária de 0 a 12 anos de idade, dos casos notificados. Foi possível identificar o agente etiológico em quase 1.000 deles. É importante ressaltar que essas doenças respiratórias representam a principal causa de internação entre crianças em nosso estado, e principalmente representou no ano de 2023, quando o governo decretou situação de emergência em saúde pública, em julho do ano passado. Esse é um período que observamos esse aumento considerável dos casos de infecções virais e bacterianas, colocando em evidência a necessidade urgente de ações como as de que estão sendo implementadas pelo governo. Nos últimos 15 dias, o governo do estado inaugurou 80 novos leitos pediátricos no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, como falou aqui o amigo Luciano Duque na semana passada. Foram inaugurados 14 leitos, sendo 10 de terapia intensiva e outros 4 de enfermaria. no Hospital João Murilo de Oliveira, em Vitória de Santo Antão, realizou um incremento de 10 leitos de enfermaria pediátrica. Também foram adicionados 36 leitos no Hospital Regional de Palmares e 10 novos leitos de UTI pediátrica no Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Engazeira. Também no Sertão, em Petrolina, semana passada foram inaugurados 10 novos leitos de UTI pediátrica no Hospital Dom Malan. Reconhecemos os esforços incansáveis do governo de Pernambuco na busca por soluções na saúde dos pernambucanos e pernambucanas. Agradecemos à governadora Raquel Lira, à secretária de saúde, doutora Zilda Cavalcante, a todos que fazem a saúde no nosso estado de Pernambuco, para que todas as pernambucanas e pernambucanos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os gargalos, apesar dessa tríplice infecção viral epidêmica estar em Pernambuco, em todo o estado do Brasil, a gente tem incansavelmente contado com a secretária e sua equipe trabalhando diuturnamente para melhorar de fato a saúde em nosso estado. É essencial que continuemos a apoiar e fortalecer essas iniciativas, garantindo que tenhamos recursos e estratégias necessárias para proteger a saúde, em especial a saúde das nossas crianças. Muito obrigada, atenção a todas e a todos.